Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao sexto episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Esta é a quinta aula em podcast, pois, como é de seu conhecimento, o quinto episódio deste minicurso se deu através do estudo de caso enviado ao seu e-mail. Eu sou Isabela e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria juntamente com Jaiane. Nesta aula, iremos apresentar conceitos da matemática financeira para avançarmos no conteúdo da educação financeira. Para melhor compreensão, pedimos que acompanhe esta aula com o arquivo denominado Anexo 1, que foi enviado para o seu e-mail. Vamos lá?
Você sabe o que são progressões aritméticas? Primeiramente, você pode estar se perguntando por que estudar PA, que são as progressões aritméticas, ao estudar a educação financeira. A verdade é que esta ferramenta faz parte da matemática financeira. Portanto, vejamos a definição. A progressão aritmética é uma sequência de números reais numa determinada constância, que é representada pela letra R, que é a razão da PA, na qual a diferença entre dois termos consecutivos é o que chamamos de constante, ou seja, é sempre igual. Dessa forma, a partir do segundo elemento da sequência, os próximos números são dados pela soma do seu antecessor e a constante R. Consta-se que essa definição se deu através da instigação de um professor que mandou seus alunos somarem os números de um intervalo de 1 a 100, a fim de que fosse uma tarefa demorada. O que ele não esperava é que em poucos instantes um aluno de nome Gauss, com idade entre 7 e 8 anos, chegou à resposta correta. A rapidez foi resultado da observação do garoto. Ele viu que ao somar o primeiro número com o último, ou seja, 1 mais 100, obtinha 101. E somando o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, chegava ao mesmo resultado. E de maneira análoga, o fenômeno se repetia.
Dessa forma, Gauss percebeu que somar todos os números de 1 a 100 era o mesmo que somar 50 vezes o número 101, resultando em 5.050. Com isso, ele inventou a fórmula da soma de progressões aritméticas. Vejamos um exemplo. Na PA 3, 6, 9, 12 e 15, o terceiro termo, de número 9, é chamado de A3, pois é representado por uma letra seguida do número que indica sua posição na sequência. Além disso, a PA se classifica de três formas. Em constante, se a razão for igual a zero, exemplo, PA 20, 20, 20, 20, isto é, quando a constante adicionada ao número anterior for zero. Em crescente, se a razão for maior que zero, exemplo, a PA 10, 20, 30, 40, isto é, quando a constante adicionada ao número anterior for um número positivo. E, por fim, em decrescente, se a razão for menor que zero. Exemplo, a PA 9, 6, 3, 0 e menos 3. Isto é, quando a constante adicionada ao número anterior for um número negativo. Vamos às propriedades da PA. Primeira, numa PA finita, a soma dos termos extremos com a mesma posição, como o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e assim sucessivamente, é sempre igual à soma do primeiro com o último, como no caso da descoberta de Gauss. A segunda propriedade diz: em três números seguintes de uma progressão aritmética, o termo do meio é igual à média de seu antecessor e do seu sucessor. É o caso do número 6, por exemplo, da PA que nós utilizamos para esclarecer a classificação decrescente, citada anteriormente. Terceira propriedade. Numa PA finita de tamanho de termos igual ao número ímpar, isto é, com cinco termos, por exemplo, o termo central é dado pela média aritmética dos extremos da PA. Também utilizando o exemplo da classificação decrescente, temos que 9 mais menos 3 dividido por 2 é igual a 3, justamente o termo médio dessa PA.
Vejamos a fórmula do termo geral. Como já falamos, a razão de uma PA é constante. Logo, faz com que seja possível calcular seu valor através de quaisquer dois termos seguidos. Isto é, a razão da PA é a mesma em A2 menos 1 ou A4 menos 3. E de forma genérica, é a mesma em AN menos AN menos 1. Diante disso, é possível encontrar qualquer termo da PA, se adicionarmos o valor da razão ao número antecessor do termo desejado. Após manipulação algébrica, podemos identificar um elemento de uma progressão aritmética a partir de AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde o AN é o termo que queremos calcular. A1 é o primeiro termo da PA. N é a posição do termo que queremos descobrir. E R é a razão. Além disso, para calcular a soma dos termos de uma PA finita, podemos aplicar a equação Sn é igual a 1 mais An vezes N dividido por 2, onde Sn é a soma dos n primeiros termos da PA. A1 é o primeiro termo da PA, AN ocupa a enésima posição da sequência e N é a posição do termo.
Agora que você já conheceu ou relembrou a progressão aritmética, vamos à progressão geométrica? A progressão geométrica, ou PG, é uma sequência de números cujos números, ou termos, com exceção do primeiro, são produtos do termo que os antecede e da constante representada pela letra Q, ou seja, são formados a partir da multiplicação do termo anterior pela razão Q. Exemplo, na PG 3, 9, 27, 81, 243, identificamos que a razão ou quociente Q desta progressão geométrica é igual a 3, pois é por este valor que os termos são multiplicados para dar origem ao seu sucessor. Diferente da PA, no caso da PG, a razão não pode ser igual a zero, pois é utilizada a operação de multiplicação, e não faria sentido multiplicar por zero. Apesar desta exceção, essa constante Q pode ser representada por números positivos, negativos e frações.
Vejamos a classificação das progressões geométricas. Crescente, nesse caso, a razão Q é positiva e a sequência é constituída por números crescentes. Por exemplo, na PG 2, 4, 8, 16. Isto é, o quociente é um número maior que zero. Decrescente, neste caso, a razão Q é um número entre 0 e 1, e a sequência é constituída por números decrescentes. Por exemplo, a PG 2, 1, meio e 1 quarto. Constante, e neste caso a razão Q é sempre o número 1. Por exemplo, na PG 9, 9, 9, 9. Isto é, a sequência é constituída pelo mesmo número repetidas vezes. Pode ser também oscilante, onde a razão Q é negativa e a sequência é constituída por números negativos e positivos. Exemplo na PG 4, menos 8, 16, menos 32. Isto é, o quociente é um número menor que zero. Além disso, a fórmula do termo geral depende do termo inicial A1, da razão Q e do valor de n desejado. Logo, é dada por an igual a A1 vezes q elevado a n menos 1, onde o an é o número que queremos obter, a1 é o primeiro número da sequência, e q elevado a n menos 1 é a razão elevada ao número que queremos obter, menos 1. E por fim, vejamos como calcular a soma dos termos da PG. Para facilitar o cálculo da soma, existe uma fórmula que depende do valor de n, dada por Sn é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1, onde o Sn é a soma dos números da PG, A1 é o primeiro termo da sequência, Q é a razão, e n é a quantidade de elementos da PG.
Lembrando que os exemplos e fórmulas desta aula foram enviados ao seu e-mail. Mas como a PA e a PG nos auxiliam na matemática financeira? Bom, as operações financeiras envolvem o juro simples, em que a principal característica desses juros é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Mas não se preocupe, nas próximas aulas abordaremos mais sobre esse tema, certo? Para compreender o desenvolvimento de uma progressão aritmética, abordaremos o conceito de sequência para analisarmos essas progressões. Segundo Caldas Filho, em 2016, uma sequência pode ser definida pelo agrupamento de qualquer quantidade de números, um após o outro. As sequências são constantemente resultantes da observação de um determinado fato ou fenômeno, como o agrupamento das temperaturas diárias de uma determinada cidade. Com isso, podemos afirmar que uma progressão aritmética é uma sequência na qual, em que dado um primeiro termo, podemos obter todos os outros, acrescentando sempre a mesma quantidade.
Pensando na relação entre PA e juros simples, vamos utilizar um exemplo para que possamos trabalhar de forma didática. Pense no seguinte caso: Carla aplicará R$ 1.000 a juros simples de 5% ao mês. Contando o capital aplicado por ela, mais os juros a receber, quanto será ao final de um mês, de 2 meses, de 3 meses, de N meses? Bom, inicialmente devemos saber que os juros de 5% será aplicado ao ano. Significa que, a cada mês, Carla receberá de juros a quantia de 5% do capital aplicado. Logo, temos que 5% de 1.000 é igual a 5 dividido por 100 vezes R$ 1.000 e vamos ter R$ 50. Desta forma, contando o capital aplicado mais os juros recebidos, ela terá em reais, após um mês, R$ 1.000 mais R$ 50, que é igual a 1.050. Após 2 meses, será R$ 1.000 mais 2 vezes R$ 50, que vai ser igual a 1.100. Após 3 meses, R$ 1.000 mais 3 vezes R$ 50, que é igual a 1.150. E após N meses, teremos R$ 1.000 mais N vezes R$ 50.
O capital aplicado e os juros somam o que chamamos montante da aplicação, C mais J é igual a M. Notem que o capital inicial e os montantes no final de cada mês é o que formam uma PA. Mas temos uma sequência numérica, o que chamamos de razão entre elas. Como assim? Vejamos. O C é o capital inicial. O C mais o C1 é o montante após um período. C mais 2CI é o montante após dois períodos. E C mais 3CI é o montante após três períodos. Note que a diferença de um termo para o outro é CI. Assim, a razão dessa PA, que é o CI, é igual aos juros recebidos em um período de aplicação. Concluímos que em um regime de capitalização a juros simples, o saldo cresce em progressão aritmética. Este exemplo da Carla é o que chamamos de amortização, ou seja, o pagamento de uma dívida por meio da prestação em um prazo já pré-estabelecido, de forma que o seu saldo devedor vai diminuindo a cada mês, isto é, sendo amortizado. Segundo a matéria do site Mais Retorno, no Brasil, os financiamentos utilizam diferentes modalidades de amortização, sendo os mais utilizados o sistema de amortização constante, o SAC, e a tabela Price, cuja diferença se baseia no valor das parcelas, que pode ser fixo ou variável. No sistema de amortização constante, os juros são calculados em cima do saldo devedor, de forma que as parcelas iniciais serão maiores. E como a amortização é constante, há uma redução no valor das prestações ao longo do tempo, pois os juros ficam menores. Já no caso da tabela Price, a amortização não é constante, ou seja, ao longo do tempo, há uma diminuição maior do principal da dívida.
Agora vamos pensar na relação entre PG e os juros compostos. Os juros compostos, diferente dos juros simples, são calculados sobre o montante obtido no período anterior. Somente no primeiro período é que os juros são calculados sobre o capital inicial. Os juros compostos são chamados de regime de juros sobre juros, ou seja, a cada intervalo de tempo são calculados novos juros, que são somados ao capital inicial, e em cima desse novo valor, calculamos novamente novos juros. Por exemplo, João aplicou R$ 1.000 à taxa de 10% ao mês no regime de capitalização composto durante 3 meses. Então, qual será o valor do capital final? Calculando o montante, nós temos que o montante no mês 1 é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,1, que é igual a 1.100. O montante no mês 2 será igual a 1.100, que é o resultado do montante no mês 1, vezes 1 mais 0,1, que dá igual a 1.210. Já o montante no mês 3 será igual a 1.210 vezes 1 mais 0,1 e obtemos 1.331. Podemos calcular também através da seguinte fórmula: M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, em que o M é o montante, o C é o capital inicial aplicado, I é a taxa de juros e T é o tempo. Logo, aplicando ao mesmo exemplo anterior, nós temos que M é igual a R$ 1.000 vezes 1 mais 10 dividido por 100 elevado a 3, que ao final nós teremos o mesmo valor, em que M é igual a R$ 1.331. Desta forma, já que foi aplicado R$ 1.000, essa aplicação rendeu R$ 1.331 de juros. E concluímos que em um regime de capitalização a juros compostos, o saldo cresce em progressão geométrica. Enfim, este foi mais um episódio do mini curso. Esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste episódio, fizemos uso de diversas referências. Continue a nos acompanhar. Até logo!